Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e tô aqui hoje com o Vinícius Santiago.
Olá, MamiCasters! Estou aqui com a Nath e o Círio hoje, nessa sexta-feira chuvosa, aos 45 do segundo tempo, para gravar o podcast que vocês anseiam, que vocês desejam escutar. Busquem conhecimento, como diria Tebilu.
Busquem conhecimento. Antes de começar nosso assunto aparentemente polêmico, mas não polêmico, porque a gente está aqui fazer polêmico, a gente não tá, porque a gente tem mais o que fazer. Não esqueçam de acessar o mamimag.com.br, lá vocês encontram matérias, links para nossas redes, materiais para download, lojinha. Sigam o MamiMag no Instagram e sigam o Vini Mirago no Instagram também. Se tiver reclamação, pode deixar lá no Vini, se tiver elogio, pode deixar lá no Mami, vocês já sabem como é que funciona. E é isso. Hoje a gente está aqui para falar do quê? Para falar do assunto que está todo mundo falando. Essa semana saiu uma coluna num jornal de São Paulo que fazia uma crítica à enologia, né? Mas não era exatamente uma crítica à enologia, porque não fazia muito sentido a enologia com o assunto que a crítica estava sendo feita, e virou uma mistureba, uma salada de frutas ali, e ninguém do mundo do vinho, pelo menos, entendeu muito bem o que ele queria dizer, do que a pessoa que escreveu queria dizer. A gente está aqui para esculhambar essa pessoa? Não tá. Porque a internet já tá cheia de nota de repúdio, já tá cheia de matéria-resposta. A gente não precisa disso. A gente tá aqui o quê? Pra instruir. Todos aqueles erros que a gente encontrou nessa coluna, a gente tá aqui pra ensinar. Então hoje a gente vai explicar o que que é a enologia, qual é o papel da enologia, qual é o papel do sommelier, o que que o enófilo tem nesse meio todo, quem estuda análise sensorial de vinho. E é isso, a gente tá aqui pra ensinar, para abrir o caminho do conhecimento. Busquem conhecimento, amiguinhos.
Vamos começar contextualizando, porque o que baseou essa matéria que ficou polêmica foi uma situação que aconteceu num restaurante em Nova York. Tinha duas turmas em duas mesas diferentes. Em uma mesa pediram um vinho bastante caro, um vinho de 11 mil reais a garrafa, e na outra mesa pediram um vinho bem mais barato, de 100 reais a garrafa. Era um casal que pediu um vinho de 100 pila a garrafa. E aí, pra quem não sabe, pila é a moeda corrente no Rio Grande do Sul.
Dinheiros.
São dinheiros. E aí, o primeiro ponto, né? O serviço nesse restaurante não foi feito por um sommelier. Ele foi feito pelos gerentes do restaurante. E os gerentes abriram as garrafas e serviram num decanter longe da mesa. Então, e trocaram os decanteres. Então, o casal que pediu a garrafa de 100 dólares... tomou um vinho de 11 mil dólares, 11 mil reais, perdão, 100 reais, 11 mil reais, e o pessoal que pediu a garrafa de 11 mil reais tomou a garrafa de 100 reais. E, assim, como ninguém ali era especialista em degustação, análise sensorial, e não necessariamente tinha referência sobre os vinhos que estavam tomando, trocou-se, e aí tem vários pontos. O serviço de vinho foi feito de forma imprecisa, né, não foi feito de maneira ideal, e danou-se o rolê todo. E foi essa matéria que inspirou esse artigo, esse comentário que gerou uma ribuliço.
Um ribuliço.
Dessa semana.
E o comentário, a matéria, essa coluna, questionava se a profissão do enólogo, se a enologia é uma fraude. E aí a gente não tá aqui para discutir se foi de bom gosto, que não foi. Mas a gente não tá aqui para discutir isso. A gente tá aqui para ensinar, porque faltou uma dose muito grande de conhecimento na hora de falar de enologia, do enólogo, do sommelier, do enófilo, do serviço que aconteceu. Faltou uma grande dose de conhecimento para entender onde está cada peça dessa equação ali. Então, a gente está aqui para falar sobre isso hoje.
Então, vamos começar falando sobre o que deu errado nesse processo do restaurante que originou essa matéria. O serviço do vinho num restaurante, ele pode ser feito num decanter ou não, dependendo do vinho. A recomendação tradicional é que se o vinho tem depósito, se ele tem borra, ele seja decantado. Nesse caso, era um Mouton Rothschild mais velho, então ele obrigatoriamente deveria ser decantado. Mas essa decantação sempre é feita à mesa. Toda a abertura de garrafa de vinho é feita à mesa, na frente do cliente. Porque você está pagando uma garrafa de vinho, não importa se ela custa 20 reais, se ela custa 20 mil reais, o serviço sempre é feito na frente do cliente. Então já começou errado por aí. E colocar a culpa no cliente por não ter entendido que aquele vinho que ele estava tomando era o vinho que de outra pessoa, se você não tem referência, se você não tem conhecimento, você não vai reconhecer. Você só reconhece o que você conhece. Eu não tomo garrafas de 10 mil reais com frequência. Adoraria. Não tomo.
Adorei que tu falou com frequência. Por quê? Porque normal, com alguma pequena frequência tu ainda toma.
Eventualmente aparece. Eu dou aula, tem alguns clientes que surgem com algumas garrafas.
Eu não lembro se eu tomando uma garrafa nesse preço aí.
Eu já provei algumas vezes, mas de novo, não pago por conta própria porque eu não tenho dinheiro pra isso.
Aí vem a primeira crítica, né? Que é. Muita gente falou assim: isso aqui acontece com bebedor de rótulo. Mas o problema é o bebedor de rótulo. Vamos lá. Quem pede um vinho caro não significa que é conhecedor. Pedir um vinho caro significa que tem dinheiro para pagar. É isso que significa. Então, algumas críticas foram que eu vi em relação ao incidente foi assim, esse é um problema do bebedor de rótulo com dinheiro. É um problema, mas o problema é dele, né? Então, nesse caso, cada um peça o que quiser, beba o que quiser, aproveite ou não. Primeiro ponto, as pessoas não são obrigadas a entender o vinho que elas estão pedindo. Elas não são obrigadas a reconhecer, a saber. Pode beber de qualquer forma, sabendo ou não, pode pedir o que quiser, e aí o erro aí não é do pedidor do vinho.
E é muito legítimo você, se você tem dinheiro para pagar, pedir uma garrafa de vinho que você não conhece para conhecer. Então, ganhei na loteria, tô com dinheiro sobrando. Eu vou chegar num restaurante, eu vou pedir uma garrafa de vinho caro e vou provar para conhecer, para saber como é que é, porque eu não conheço, eu não tenho essa referência. Então, é legítimo criar essa referência e também é legítimo você querer compartilhar experiências boas de marca, de grife, com nome, com pessoas que você entende que merece. Se eu vou sair com os meus amigos para jantar e eu tenho condição de pagar uma garrafa de vinho que eu não necessariamente conheça, mas que eu sei que tem nome e que eu quero causar uma boa impressão, eu quero valorizar um contrato comercial homenageando o meu cliente pedindo uma garrafa cara que eu sei que ele vai entender o gesto, é super legítimo. O erro aqui tá todo no serviço. E aí o ponto, o erro aqui não é do enófilo, o erro não é do enólogo que fez o vinho.
Exatamente.
O erro aqui é a falta, e também não foi do sommelier, porque não foi um sommelier que fez o serviço. O erro é de gente que não é sommelier fazendo o trabalho de um sommelier, e que não foi treinada, não foi educada para isso.
Exatamente. Vou passar aí perto do microfone. Então, a gente já descarta aqui essa questão de culpar as pessoas que pediram essas garrafas de vinho, que não conseguiram reconhecer que estavam tomando um vinho de um nível de qualidade muito diferente. Tanto a pessoa que pediu uma garrafa mais barata não reconhecer que estava tomando um grande vinho, como a pessoa que pediu o vinho caro não reconhecer que estava tomando um vinho barato. Isso, por favor, não culpe o jogador, culpe o jogo, então, né? Se o cara pode pedir... Ou a gente volta e meia vê, volta e meia aparece no meio do vinho foto do Neymar, desses jogadores tomando Vega Sicília. Alguém aqui acredita que eles sabem, que eles abrem uma garrafa cega de Vega Sicília, eles sabem que aquilo é um Vega Sicília? Não, mas pode pagar, é o que eles podem. Então, assim, não dá para culpar o enófilo nesse caso de maneira alguma. O enólogo também não, porque o que, que o enólogo faz então, Vini?
O enólogo faz é vinho. O enólogo é o profissional responsável por transformar a uva em vinho e fazer com que esse processo pare aí, porque o processo natural é a uva virar vinagre. O enólogo é um profissional da indústria que vai muitas vezes lidar com a parte de viticultura, então a parte agronômica é uma parte importante da formação de enologia, então ele vai cuidar desde o cultivo da videira, os tratamentos fitossanitários, gestão de vinhedo, colheita das uvas, transporte, vai cuidar de todo o processo de vinificação, que é a enologia propriamente dita, né? A transformação dessa uva em vinho, e também subprodutos, outros produtos da indústria vitivinícola, e é o profissional responsável também, muitas vezes, por parte do mercado. Uma parte importante da formação de enólogo é gestão vitivinícola. Então, cuidar desse produto, administrar uma vinícola pequena, familiar, por exemplo, dar consultoria para produtores rurais, agrícolas, ter uma parte de gestão rural, de gestão do conhecimento também dentro da enologia, mas é uma ciência essencialmente agrária, que vai flertar com algumas outras algumas outras áreas, porque, de novo, é um cara que é muito especializado em uma coisa. É, vai beber da agronomia, da geologia, da geografia, vai beber da história, porque ele precisa conhecer conceitos. É uma formação muito multidisciplinar, mas focada na transformação da uva em vinho. Enólogo não tem nada a ver com o serviço de vinho num restaurante, por exemplo.
Ou com a capacidade de uma pessoa de reconhecer aromas em um vinho, principalmente. Exatamente. Que esse era o ponto principal da discórdia ali. Tá. Então, a gente, lá pelas tantas, nessa coluna, falava sobre a incapacidade de um bebedor de vinho não profissional reconhecer a qualidade de um vinho, tal como um sommelier. É problema do sommelier também, a incapacidade do consumidor de reconhecer a qualidade, de reconhecer aromas num vinho?
Não, o problema é da pessoa que não foi treinada para isso.
E aí eu te pergunto, o fato de algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, não terem esse treinamento para reconhecer, significa que ninguém tem e que tudo é uma fraude, que tudo é uma farsa?
Não, de jeito nenhum. De novo, a gente só reconhece o que a gente conhece. Se eu vejo carros passando na rua, eu conheço alguns, eu sei identificar, outros eu não sei nem a marca. Eu sou uma pessoa que não entende chongas de futebol. Se eu ligo a televisão e tá passando um jogo, eu não sei dizer o nome de um jogador, de um técnico, a posição que a pessoa tá jogando, porque é uma área que eu não domino. Então, se a pessoa não tem domínio sobre a área, ela não vai conseguir inferir coisas adequadamente. E tem um ponto importante aí que é, um sommelier, ele degusta vinhos, porque ele tem treinamento para isso, e ele aprende a reconhecer padrões dos vinhos e a descrever esses padrões. Ele pode descrever esses padrões de forma mais simples, ele pode descrever esses padrões, como o texto sugere, de forma snob e afetada. Um bom sommelier não faz isso de forma afetada. Ele vai fazer isso de forma direta, concisa, de forma clara, para que as pessoas entendam do que ele está falando. Até porque um sommelier é um comunicador. Enquanto um enólogo é um profissional essencialmente da indústria, o sommelier é um profissional de mercado. Ele vai pegar esse produto que a indústria faz e vai tornar mais acessível para o consumidor final, apresentando o produto, fazendo o serviço. E tanto enólogos quanto sommeliers tem que treinar suas habilidades de degustação e análise sensorial.
A gente, inclusive, já fez alguns episódios aqui. A gente falou sobre aromas primários, secundários e terciários no último episódio. Não, no penúltimo episódio. E a gente falou justamente sobre isso, que não é um dom, que não é um talento, que é um treinamento. Assim como o enólogo e o sommelier são treinados para reconhecer aromas, para avaliar a qualidade de vinho, outras pessoas são treinadas para, enfim, abrir um cérebro e operar um cérebro, que eu não tenho a menor capacidade. Então, não é uma coisa... Não é porque eu não consigo fazer que aquilo não existe.
O artigo fala bastante de alguns estudos feitos nos Estados Unidos por uma cientista chamada Pangborn. Ela foi uma das pioneiras na análise sensorial de alimentos de maneira geral. E aí um ponto importante, a análise sensorial de forma científica, ela vai usar ferramentas estatísticas para avaliar padrões de análise de produtos, tá? Mas quando você treina alguém para reconhecer padrões, você vai entender se esses padrões existem ou não. Então é ciência de fato, tá? Análise sensorial é ciência. Você pode aplicar algumas técnicas de análise sensorial na degustação para descrever um produto, para entender como ele é, como ele funciona e tudo mais. Só que ele dá alguns exemplos que, em teoria, o jornalista dá alguns exemplos que, em teoria, acabariam com a indústria enológica. Que é, por exemplo, colocar corante num vinho branco. O que define um vinho tinto, essencialmente, é a cor vermelha. Tá? O que determina que um vinho é tinto é a cor vermelha. Se você olhou um vinho e a cor dele é vermelha, ele é tinto. Ponto. Ah, não reconheceu que era um branco com corante. Se ele tá tinto... Ele é tinto.
Até porque se a gente consegue fazer vinho branco de uvas tintas, mesmo que ele seja feito de uvas tintas, aquele vinho é o quê? Branco. Porque ele tem coloração de vinho branco. Então, se botar corante num vinho branco, é tinto.
Outra coisa é análise sensorial com taça preta. Isso é muito legal de fazer como curiosidade, dá para treinar bastante com isso, mas, assim, especialistas conseguem diferenciar por uma série de padrões e treinos, um vinho mais simples de um vinho mais complexo, um vinho mais caro, que deveria ser mais caro, de um vinho mais barato. Só que isso é um treino que exige prática, investimento, e não é qualquer pessoa em qualquer situação que vai conseguir fazer isso. Tudo é uma questão de referência pessoal, e de treino, e de prática, e nem todo mundo quer dedicar a sua vida a isso.
E essa questão da taça preta é uma brincadeira legal, é uma brincadeira divertida, mas de fato ela não é uma não tem utilidade, porque uma coisa que a gente aprende é a análise sensorial, ela envolve três aspectos importantes: o visual, o olfativo e o gustativo. E eles por si só não dão uma definição em relação ao vinho. É o somatório das análises das três etapas que dão uma definição em relação ao vinho. Então, simplesmente provar um vinho com a taça preta pode ser divertido, sim, mas não é prático para análise. A gente não consegue analisar a cor, a gente não consegue analisar o estado que aquele vinho está visualmente, a idade que ele está, a situação, se ele está turvo, se ele não está turvo. São coisas muito importantes para se analisar. Então, essa coisa de, se botar numa taça, o sommelier não reconhece. Teoricamente, ele nem tem que reconhecer, porque não é assim que se analisa. Vamos começar por aí, né?
Assim, um exemplo que ele dá, botou vinho em taças pretas, taças escuras, vinho branco e tinto, para diferenciar vinho branco de tinto. O que ajudaria a diferenciar numa taça preta um vinho branco de um vinho tinto seria, em teoria, se os dois estão na mesma temperatura, taninos, porque o contato com as cascas para extrair a cor tende a extrair taninos, mas eu posso fazer um vinho tinto com pouquíssimo tanino e posso fazer um branco com um monte de tanino. Então, nem isso.
E a gente está pensando nos extremos, né? Se a gente pensar numa negociação de um vinho branco e um vinho rosé, aí o buraco é bem mais embaixo, porque a gente vai ter aromas muito semelhantes. A gente vai, dependendo da uva, vai ter pouquíssima diferença. A textura vai ter pouquíssima diferença. Então, a gente está falando de extremos para ficar mais simples, mas não é bem assim, tipo, simplesmente, um bom profissional vai reconhecer na hora, botou o nariz na taça preta, já sabe o que tem na taça. São muitos aspectos aí para analisar.
E o ponto disso é que isso não invalida a profissão de enólogo, nem o trabalho que ele faz. Pelo contrário.
Nem relação com isso
tem. Não tem nem relação com isso. A incapacidade de alguém reconhecer o trabalho de outra pessoa não invalida o trabalho dessa pessoa. É como alguém que não tem conhecimento nenhum em artes plásticas, que entra numa galeria e vai avaliar obras. A pessoa vai avaliar a obra apenas segundo o gosto pessoal e a referência pessoal que ela tem. Agora, se você pegar um especialista em artes plásticas, essa pessoa vai dizer por que um quadro vale mais do que outro, por que uma obra vale mais do que outra, por que uma obra é melhor do que outra, porque ele teve treino, porque ele tem referência, porque ele tem padrões que ele vai saber identificar, reconhecer e transformar em linguagem. E é exatamente a mesma coisa. A incapacidade de alguém julgar uma obra de arte não invalida o trabalho do autor, a arte que ele fez.
E tem um outro ponto importante, né? Tu, agora nesse comparativo, tu falou sobre uma pessoa, um profissional e um não profissional julgando. Mas mesmo dentro da profissão, vamos continuar na profissão do sommelier, mesmo dentro da profissão de sommelier, a gente tem profissionais diferentes, com capacidades diferentes, com experiências diferentes, técnicas diferentes. Então, mesmo que um profissional, um sommelier profissional, não tenha conseguido reconhecer um vinho muito óbvio em algum momento, isso não invalida toda a profissão. Isso é um profissional. Existem bons e maus profissionais em todas as profissões. Ou profissionais com menos experiência, não é nem maus, com menos experiência, com menos técnica ainda. Então, mesmo que a gente esteja falando aqui de um especialista em artes plásticas que não consiga reconhecer um traço de uma pintura, isso não invalida a profissão dos outros profissionais e do artista também.
Um ponto importante também é que existem níveis diferentes de experiência dentro de cada área, dentro da formação. Tem gente que degusta melhor, tem gente que ensina melhor, tem gente que faz um serviço melhor, porque isso é prática e experiência. E mesmo como sommelier, você pode se especializar. Mesmo como enólogo, você pode se especializar. Tem enólogos especializados em viticultura, tem enólogos especializados em fermentação alcoólica, em nutrição para leveduras, por exemplo. Tem nichos dentro disso tudo, e isso não invalida o trabalho geral, a experiência geral de cada profissional. Claro, quanto mais completo for o profissional, melhor ele é. no trabalho dele, né, no exercício da função, mas esse é um detalhe importante, sabe? A especialidade da pessoa não invalida. E aí entra mais um ponto. A gente está fazendo o WST Diploma. O pessoal pergunta sempre como é que tá indo. Tá indo com sofrimento e dor.
Muita dor e sofrimento.
Com um caco de vidro. É a coisa de quem vê close não vê corre, sabe? Vocês não estão vendo os corre. A gente está acompanhando. Mas o ponto importante é, se você pegar o método do WST, que é um método super sério de análise de vinho, você vai descrever na folha o vinho como ele é, o perfil do vinho, os aromas, os sabores, a intensidade, o tanino, a textura do tanino, tudo isso. E no final, eles podem perguntar qual é a casta, qual é a variedade desse vinho, ou da onde ele vem. Isso pode ser perguntado numa prova. Isso é o que menos vale ponto. Porque o mais importante não é você adivinhar de onde é o vinho.
É entender o vinho.
É entender o vinho. Porque tem gente que pode adivinhar, dar um palpite bom e acertar, mas não entendeu nada do produto. Agora, se você entende o vinho, mesmo que você não acerte, você entendeu. Você se ligou que ele... Ok, você entendeu o perfil e tá tranquilo. Então é mais importante para um profissional entender um vinho do que adivinhar. Adivinhar é sorte, às vezes. Entender é experiência, é trabalho, é suor. Então, pessoal, é importante diferenciar o que é um enólogo, o que é um sommelier, o que é um enófilo, qual é o papel de cada um no mundo do vinho e as expectativas que a gente tem que ter em cima de cada um desses profissionais, em cada uma dessas experiências no mundo do vinho. Um sommelier não faz vinho e a maior parte dos enólogos não sabe harmonizar corretamente, não sabe fazer um serviço adequado. E a maior parte dos enófilos vai aprender sobre isso, mas sem a prática não vai conseguir ter a mesma relação com o vinho que um profissional tem. Então, esses são pontos bem importantes. Então, a enologia não é uma fraude, o serviço do sommelier não é uma fraude, a análise sensorial não é uma fraude, apesar de existirem diversas fraudes no mundo do vinho. Tá? Existem, saiu notícia há pouco tempo que estavam fraudando vinho famoso na Itália, tem várias falsificações, tem documentários interessantes sobre isso, né? Free Rudy.
Sour Grapes é uma das poucas coisas que Netflix ainda não tirou do ar, então Sour Grapes é um ótimo documentário para quem quer entender um pouquinho sobre as fraudes do mundo do vinho.
Mas apesar de existirem fraudes no mundo do vinho, o mundo do vinho não é uma fraude e o trabalho de profissionais do mundo do vinho não é uma fraude. Existem muitos profissionais sérios, com trabalhos sérios e que entregam um bom serviço do vinho segundo as suas capacidades, segundo a sua experiência, segundo a sua formação. E o processo de quem trabalha com vinho é sempre melhorar, estudar mais, aprender mais, degustar melhor. E algumas pessoas degustam e gostam e tomam vinho e tudo mais, e outras pessoas estão satisfeitas com a experiência que têm, são enófilos, curtem tomar um vinho de vez em quando e não se preocupam com...
Porque ninguém é obrigado, né?
Ninguém é obrigado.
Ninguém é obrigado. A gente pode... A gente sempre fala aqui, pra beber vinho, só tem que abrir o vinho. Não precisa entender, não precisa saber de onde vem, não precisa entender que uva é, não precisa entender de tanino, porra nenhuma. É só abrir e beber. É uma escolha pessoal das pessoas. Pessoal das pessoas é ótimo, né? É uma escolha pessoal... Estudar sobre vinhos e entender, assim como tem gente que se interessa por entender sobre charutos, sobre destilados, sobre um monte de coisa, sobre cervejas. Tem gente que se interessa em entender sobre vinho, tem outras pessoas. Eu, por exemplo, entendo de cerveja? Entendo nada. Abro cerveja e bebo. Tem um monte de gente que, para beber cerveja, super estuda, não precisa para fazer isso pro mundo do vinho também. Então, não julguem o bebedor de vinho, não julguem o enólogo, não julguem o sommelier.
É isso.
Julguem só quem fala bobagem.
E ainda assim, quem fala bobagem por desconhecimento.
Por falta de conhecimento, exatamente.
Então, a nossa função aqui como podcasters e pessoas que trabalham no mundo vinho, educadores no mundo vinho, é exatamente essa. A gente também está aprendendo. A gente fez prova essa semana... E é isso, a gente também passa por provas, por avaliações.
Por dramas, por desesperos.
A gente sai super frustrado de um exame, porque a gente depois pensa, putz, eu podia ter escrito tal coisa e eu não escrevi. Ou isso também acontece com a gente.
Eu tinha certeza que era tal vinho e não era.
Nossa, esse rolê sempre acontece, mas é parte do nosso processo de formação, porque eu sempre digo isso dando aula. Eu trocaria tudo que eu sei sobre vinho por metade do que eu não sei. Porque metade do que eu não sei é infinitamente maior de tudo que eu sei sobre vinho. E, assim, Tem gente que conhece muito mais sobre vinho do que eu, e eu tento colar nessas pessoas, aprender com elas, degustar com elas, ouvir quando elas estão falando sobre vinho, porque elas têm mais experiência, estão no rolê há mais tempo, sabe? E é isso, aprender sobre vinho é isso, é ouvir, é escutar, é degustar, é ler, é estudar, é abrir site, vai lá, dá um Google, abre uma enciclopédia. É chato, é cansativo, a Nath tá virando os olhos
não
aqui
do lado.
Não
aguento mais, não aguento mais buscar conhecimento. A gente busca, busca, busca conhecimento e cada vez que a gente aprende, a gente descobre que sabe nada ainda. Que
exatamente.
É muito pra aprender.
Que é o rolê, ignorância isso, né? É uma bênção, né?
Exatamente. Cada prova dessas a gente descobre que, eita, falta muito ainda. Mas é isso, pessoal. Eu acho que para falar de qualquer assunto, para julgar qualquer profissão, é importante entender o que se passa por trás, né? Qual é a função de cada um. E a gente está aqui para matar? Não, a gente está aqui para instruir, como diria Dona Edith do Terço Insano. É isso, pessoal. Estamos aqui para instruir, para entregar conhecimento. Busquem conhecimento. Google é o seu melhor amigo. Antes de escrever matéria por aí, dá um Google.
Se é uma matéria de opinião, nesse caso foi uma matéria de opinião, então foi a opinião da pessoa que não tinha conhecimento falando sobre aquilo que ela não conhecia. Agora, tem muita gente que escreve sério sobre vinho e vai consultar fontes, vai consultar pessoas. Então, antes de questionar o trabalho de alguém, fala com pelo menos um profissional da área, né? Pelo menos chega para um enólogo, entrevista e pergunta, tá? Tua profissão é uma fraude? O quanto a tua profissão é séria ou não? Quanto disso você tem gerência ou não? Sabe? Faz parte de um jornalismo sério e comprometido quando não é uma matéria de opinião. Porque nesse caso, assim, se eu falo a minha opinião, eu tenho opiniões fecais sobre vários assuntos porque eu não domino o assunto. Então,
a gente vai guardar isso para um episódio. Opiniões fecais de Vinícius Santiago.
Pode deixar. Mas agora eu tenho uma diquinha bem legal para os ouvintes do MamiCast. Quem está ouvindo esse podcast hoje, sexta-feira, programem-se, porque na próxima semana é Sherry Week. É a semana do Jerez. Então vai ter uma série de aulas, lives, degustações, cursos, harmonizações com Jerez. E para quem tem... Jerez não é um estilo de vinho necessariamente fácil de conhecer. E alguns estilos, principalmente os que têm amadurecimento biológico, como fino, manzanilla, o pessoal estranha no começo um pouco mais. Mas vale a pena conhecer. Para muita gente é um gosto adquirido, vinhos de Jerez. Mas é um estilo de vinho que eu sou apaixonado. Tem um episódio maravilhoso sobre Jerez, com a louca do Jerez,
Gabi Frison.
Então ouçam esse episódio dessa semana também e participem dos eventos da Semana do Jerez, da Sherry Week, para aprender mais, né? Segunda-feira eu vou dar uma aula sobre Jerez também, então me sigam nas redes sociais para acompanhar. E sigam a louca do Jerez, a Gabi Frison. Sigam o MamiCast, que também é o Mami, que vai postar várias coisas sobre isso também. Então aproveitem a Sherry Week.
Aí, para quem quer descobrir eventos na sua cidade, Vini, qual é o site?
Em qual cidade? Agora travou.
Vamos lá. É que existe um site, Sherry Wines.
Ah, ok.
Travou.
Para quem quer descobrir eventos sobre Jerez na sua cidade, no mundo inteiro, tem o site da Sherry Week. Tá? Então, o Conselho Regulador dos Vinhos de Jerez, eles têm o site da Sherry Week e eles, é uma base de dados para eventos de todo o mundo. Então, todo mundo que faz um evento no mundo vai lá, posta no site e vocês conseguem acessar eventos na cidade de vocês. Pode ser que na cidade de vocês, no estado de vocês, não tenha, mas vai ter vários eventos online esse ano, muito por causa da pandemia também. Então, mesmo quem não conseguir participar num evento presencial ou num evento com degustação, consegue acompanhar uma aula sobre Jerez essa semana bem tranquilamente.
É isso, pessoal. Terminamos mais um podcast. Esperamos que vocês tenham gostado. Se não gostaram, já sabe, reclamem lá no Vini Mirago. E nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, neste mesmo bate-canal. Um beijo.
Um beijo, um abraço para vocês e busquem conhecimento.